E retomamos o Talk Wine, mais uma vez bom dia aos nossos ouvintes de Ponta Grossa, Cascavel dos Campos Gerais, também da região centro-sul do estado. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Ô, Copelo, eu assisti uma reportagem, na prática um documentário, né? E eu fiquei muito intrigado, porque a gente fala muito de terroir, né? Da região, da terra, do solo, daquilo que, de certa forma, implica na qualidade do vinho. E falava sobre a produção de vinho nos Açores, que é uma coisa muito engraçada, porque a planta ela é cultivada numa área vulcânica de rocha, praticamente não existe uma terra, né? Aquilo que a gente conhece, aquelas áreas, né? Aparentemente férteis, ou pelo menos que tem um ambiente mais tradicional. E cheio de muros e tal. Você conhece um pouco sobre essa questão do vinho nos Açores? Como é que é isso?
Olha, vou te contar duas histórias. Primeiro, questão do solo vulcânico. Uhum. Depois, uma sobre Açores. Solo vulcânico é um solo bastante interessante para vinho. Eu já provei vários vinhos de solo vulcânico. Agora, no Chile, eu provei alguns. Chile tem vulcões, né? E tem alguns lugares com solo vulcânico. E muito típico também na Sicília, na Itália, onde há uma região toda com solos vulcânicos. Os vinhos ganham um acento mineral. Ganham um aroma de terra, de pedra, entendeu? Ganham o aroma daquele solo, que é muito típico. Se o vinho, assim, o permitir, se ele for elaborado dessa forma. Se você pegar um vinho e concentrar muito ele, colher muito maduro, botar muita barrica, você não vai sentir os aromas do mineral, entendeu? A parte vulcânica. Se você fizer um vinho mais fresco, mais leve, digamos, sem tanto extrato, sem tanta maceração e sem tanta barrica, você percebe melhor isso. Sempre também tem a ver com a elaboração do vinho, tá? Mas sim, é um solo muito interessante para vinho. Em relação aos Açores, eu já provei vinhos de lá, muito bons também, mas provei só um ou dois. Mas a minha história com os Açores não tem a ver com o solo, não. É o seguinte, eu, há uns anos atrás, fiz a carta de vinhos da TAP. Eu e alguns convidados especializados em vinho, críticos portugueses e tal. E para fazer a carta de vinhos, a gente fez uma coisa inédita, até onde eu sei não se repetiu. E é o seguinte, os vinhos mudam de gosto lá em cima. A 10 mil metros de altura, a sua percepção muda. A gente fica com a boca mais seca, tem a pressão, etc. Então, normalmente os vinhos parecem mais secos, mais duros, a percepção dos vinhos. Então, como é que a gente fez para avaliar os vinhos? Provamos centenas, não lembro se chegou a 1000 vinhos em terra, fizemos uma pré-seleção, e para a finalíssima, a degustação final, foi a bordo de um avião. Para a gente saber como é que o passageiro ia sentir o gosto do vinho. Então, a gente pegou um voo Lisboa-Açores, eu não me lembro, mas era um voo bastante, razoavelmente longo, tipo 2 horas de voo, posso estar errado, mas era algo desse tipo. Degustamos os brancos na ida, aterrizamos nos Açores, e eu acho que eu nunca fiquei tão pouco tempo no lugar, porque eu aterrizei, fiquei numa sala VIP esperando abastecer o avião e voei de volta, degustando os tintos. Degustamos brancos na ida e os tintos na volta, fazendo a seleção final dos vinhos. E qual é a conclusão que a gente tira? Os vinhos mais macios, mais frutados, são melhores para bordo, porque os vinhos mais secos, mais sérios, ficam ainda mais secos, mais sérios a bordo, lá em cima, a 10 mil metros de altitude, entendeu? A nossa percepção fica alterada.
Então quer dizer que tomar um vinho no avião não é a mesma coisa que no chão, e às vezes você pode ter o mesmo vinho e ter uma percepção completamente diferente dele.
Sim, no geral é isso. Tem a ver, interfere com a nossa saliva, interfere com a pressão, e daí a gente percebe diferente o vinho. Geralmente nesse caminho para esse lado. Quanto mais macio, frutado o vinho, melhor para tomar a bordo.
Entendeu? Vou dar uma retomada rapidinho, estou com meu tempo esgotado, mas vou deixar de falar disso. Você falou que o vinho nos Açores, de áreas vulcânicas, você citou outras regiões, como a Sicília, por exemplo, o vinho tem um sabor mais mineral, certo? Aí isso, você falou que tem que tomar cuidado, a questão da barrica, de deixar o trabalho dele um pouco mais denso, senão vai perder esse sabor.
Isso.
Ah, quando você tem vinhos, por exemplo, de outras regiões, né, onde não são vulcânicas, o vinho tem mais diversidade de sabores, ele é mais saboroso, vamos dizer assim, do que o de terra vulcânica. O de terra vulcânica é muito, vou brincar com o termo, né, ele é feijão de arroz sem mistura, vamos dizer assim.
Não, não é por aí não. O vinho, conforme você elabore, conforme o lugar, conforme a casta, ele vai... Bom, o vinho sempre vai ser origem. Se você for um enólogo, tiver mão pesada, extrair muito, concentrar muito, colher muito tarde, macerar muito, botar muita barrica, você encobre um pouquinho essa origem. Se você não fizer isso, você deixa a origem se expressar.
Independente de onde ele seja.
Independente de onde esteja. E essa origem pode ser solo calcário, solo granítico, solo vulcânico. Entendi. Pode ser um solo de argila mais pesado, dá uns vinhos mais robustos. E aí você percebe, degustando, se o vinho for muito concentrado, como eu disse, a sua origem.
Entendi.
Cada vez mais buscam-se vinhos que expressem essa origem.
Vou brincar aí. Então, o vinho mais honesto é aquele que ele tem menos trabalhado e ele traduz mais a região de onde ele vem, né, no sabor dele.
É, de certa forma, sim. Podemos dizer isso.
Beleza. Copelo, obrigadão. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, lembrando que Copelo com dois L's, ou pelo site dele, marcelocopelo.com. E um abraço aos nossos ouvintes da região dos Campos Gerais, do oeste do estado e do centro-sul do estado.